3:44, a gente está de volta ao vivo aqui no estúdio CBN. Agora é a hora da ponta, de na ponta do lápis, com a especialista em finanças e planejamento, Júlia Mendonça, com dicas para todo mundo economizar, investir, até começar, quem sabe, a pensar em independência financeira. Muito boa tarde, Júlia, tudo jóia?
Boa tarde, Léo. Tudo bem, e você?
Tudo tranquilo também. Júlia estava toda nas lives hoje, Júlia. Você tem feito muitas lives aí nessa pandemia, como é que é?
É, eu comecei a fazer faz umas 2 semanas, vou fazer uma imersão aí em janeiro, então tem que preparar o pessoal para entender que não é porque está no final do ano ou começo do ano que a gente não tem que estudar, né?
Pelo contrário, né? Virou o ano, parece que tem aquela chave mágica, né? Como virou de 31 para 1, vou começar a fazer dieta, vou economizar, vou investir, tem isso um pouco. E como é que estão, como é que está a sua avaliação para quem quer começar a investir em 2021? É um ano difícil, atípico? Como que você enxerga aí 2021 para quem quer começar a investir, Júlia?
Olha, é bem interessante eu falar isso, porque todos os anos é recorde de inscritos, de views que eu tenho no meu canal, justamente em janeiro, logo depois aí da virada do ano. Porque é isso que você falou, né? Parece que mudou o calendário, mudou a página, alguma coisa mágica acontece, mas que infelizmente só dura um mês. Então as pessoas têm que começar a entender que investir é um hábito, como escovar os dentes, como comer, dormir, tem que fazer parte da nossa rotina. Não só de janeiro, tá? Porque janeiro, por si só, não vai fazer milagre na vida de ninguém. Tem que ser o ano inteiro assim. Então, na verdade, 2021 eu tô vendo como um ano muito bom para investir. Por quê? As pessoas passaram esse ano de 2020 com muito perrengue, né? Tiveram muitas dificuldades. E eu acredito que muitas pessoas acabaram se dando conta da importância de precisarem ter um dinheiro, uma reserva, cuidarem da aposentadoria. Então eu acho que realmente vai ser um ano muito interessante aí para começar a investir.
E quem investiu esse ano, Júlia? Muita gente começou, né, com a Selic baixa, né, aquela taxa Selic que impacta aí na poupança e tudo mais, que é o investimento principal do brasileiro, ainda é a poupança. Muita gente começou aí pela renda variável, ou seja, começou a querer correr algum risco porque não estava satisfeito com aquela remuneração básica da poupança, que é muito pouco, né? Ela perde da inflação, você meio que perde dinheiro, digamos assim, deixando na poupança. Aí as pessoas começaram, beleza, vou tentar dar uma arriscada aqui. Aí veio março e aí chegou com tudo. Quem investiu bastante ali em renda variável, né, dependendo aí do nível de risco, perdeu bastante. Como que você vê essa questão desse ano, que passa desse ano que a gente está quase terminando, né? Foi um ano desafiador aí para quem estava arriscando, arriscou, perdeu. Como é que você viu esse ano de 2020?
É, 2020 acabou levando muita gente para o desconhecido, né? Como você falou. E foi um ano que acabou crescendo muito também esse mercado digital e de pessoas trabalhando com finanças e investimentos. E isso acabou levando muita gente a tomar riscos totalmente desnecessários. Então é aquilo, né, Léo? Já eu não tenho dinheiro agora, então eu vou tentar correr atrás para ganhar muito mais rápido. Vou tentar tirar o tempo perdido, né, que adoram dizer. E muita gente acabou se prejudicando. Então isso é a pior maneira, a coisa mais errada que a gente pode fazer é começar direto em algo tão arriscado que a gente não tem ideia do que é. Porque, infelizmente, mais cedo ou mais tarde, a gente vai acabar perdendo dinheiro se não tomar conta, se não estudar direitinho. Para ir para a renda variável, é ótimo. Eu recomendo para todo mundo, é necessário. Só que no seu tempo certo, tem que tomar cuidado. É que nem fazer uma corrida. Não adianta você querer correr uma maratona, sendo que hoje você não consegue correr 1 quilômetro, né? E essa é a ideia da renda variável. Tem que ter fôlego para aguentar. Então, assim, quem começou na renda variável, calma, não adianta sair por aí vendendo, estuda o que você tem, estuda para daqui para frente melhorar, e aí sim tomar melhores decisões. Mas não é, isso não é sinônimo de, não significa que você tem que comprar mais ou vender mais agora, apenas de estudar mais.
E tá tudo muito, tá oscilando muito, não é, Júlia, esse ano também, né? Porque quando a gente imaginava que as coisas estavam melhorando, né, aí veio a tal segunda onda da Covid-19, né, os casos aumentando, internação, aí volta a restrição, isso tudo impacta aí no mercado financeiro, né, que ele é muito sensível, né, uma decisão do governo acaba impactando diretamente no investimento de todo mundo, né?
Sim, bastante. E como eu sempre falo, Léo, que a gente tem que sempre pensar é o seguinte: o momento que a gente está vivendo é ruim, com certeza. Sei lá, vamos pôr num cenário assim extremamente pessimista que vão ser 4 anos de pandemia, tá? Assim, extremamente pessimista. 2020 até 2023, tá? O que que acontece? É um tempo muito curto dentro do longo prazo de uma vida inteira que a gente tem para viver, para investir. Então a gente não pode ficar sempre dependendo das nossas escolhas pro agora. A gente não pode fazer a nossa carteira montada no o que que o cara lá da economia está dizendo, o que que o político vai fazer, quem está no governo agora, o que que a inflação está dizendo. Porque senão você vai ficar louco, você nunca vai conseguir ter uma carteira boa, você nunca vai conseguir crescer de verdade, porque você sempre vai estar se alimentando de coisas de curtíssimo prazo. Se o foco, por exemplo, investir para aposentadoria, para o longo prazo, para você comprar sua casa daqui 10, 15 anos, olha bem para o hoje, olha para o mês que passou, para o mês que vai vir, e você vai ver que isso é um impacto muito pequeno dentro do todo. Então, a gente não pode se deixar levar, assim, tanto por... diz que me diz, assim, sabe, que está na mídia. Claro que a gente tem que entender o que está acontecendo, procurar maneiras boas e melhores para investir, mas a gente não pode fazer uma carteira inteira voltada para rumores de curto prazo.
Ó, tem uma pergunta que chegou aqui no WhatsApp da CBN, a Mariana, ela quer viajar para Disney ano que vem, aliás, um assunto que eu adoro, que eu sempre gosto de falar, mas enfim, ela falou que vai viajar ano que vem, ela quer, se tudo der certo, né, se as fronteiras estiverem abertas e tudo mais, na verdade a fronteira está aberta, né, algumas pessoas, a maioria das pessoas, né, não pode entrar, né, na questão de turismo, mas enfim, ela quer saber, dólar, né, como é que tá, ela compra agora, dólar é investimento, é melhor comprar aos poucos e tudo mais, até vou atualizar aqui, ó, por exemplo, tá bem oscilando, né, Júlia, o dólar agora tá nesse momento aqui, está em alta de 1,87%, vendido a 5,27%. O euro também está em uma alta expressiva de 1,71%, vendido a 6,44%. Então, e há pouco tempo atrás, no começo do mês, o dólar estava 5,6%, agora está 5,27%. Como é que você vê essa questão de quem vai viajar e precisa guardar o dinheiro para comprar um dólar, um euro e tudo mais?
Olha, duas coisas aqui. Se você realmente precisa viajar agora, então não tem o que fazer. Desculpa. Eu falo muito, como já falou, eu falo muita live, aí vai, a minha garganta vai cansando.
E Curitiba, aquele frio, né? Não tem jeito.
Tá horrível aqui, gente. O rinite tá atacando bravo, viu?
Melhoras, melhoras.
Obrigada. Mas assim, tem que ter bem consciência de que você precisa ir agora. Se você não precisa, sinceramente, tenta aguentar um pouquinho mais. Porque é muito caro viajar para Disney, também se entera, é muito caro mesmo. E chegando lá, você não vai conseguir aproveitar tão bem quanto em um outro momento você conseguiu se programar com mais antecedência. Se não, esse é o nosso, sei lá, preciso ir com meu filho fazendo, sei lá, 15 anos, é o ano que a gente combinou há 10 anos. Tudo bem, vá, mas vá sabendo que pode estar mais caro também ano que vem, ou pode estar mais barato, mas o importante é você começar a comprar desde já. Não pode esperar para o último momento. Por quê? Se chegar perto da sua viagem e estiver mais barato o dólar, beleza, você vai fazendo a média. Você vai comprando pouquinho em pouquinho cada mês e vai fazendo a média. Agora, se você chega hoje aqui com 5 pouquinho, chega lá na hora da sua viagem e está 6, não tem o que fazer, só vai estar pior. Então, reflete mesmo se é o momento adequado para viajar. E, se não for, assim, se você conseguir aguentar um pouco mais, tenta esperar um pouco mais, junta mais dinheiro para guardar, porque realmente é um custo muito pesado. E cada coisa, assim, é aquilo que as pessoas falam. Quem converte não se diverte. E é mais ou menos, né? Porque uma coisa é você viajar gastando 15 mil reais, outra coisa é você viajar gastando 45 mil reais para a mesma viagem, comendo, sei lá, pedaço de pizza no posto de gasolina, porque tá caro. Então, toma cuidado.
Não, pior que é, né? Falando da Disney que ela tá falando, né? Você vai comprar uma água no parque é 5 dólares. Você precisa beber água, né? Até você achar o bebedouro, você já morreu de sede. Então você comprou uma água, dá 5. Você converte aí 5 vezes 5,40, porque esse valor que a gente falou do dólar aqui é o dólar comercial, mas você vai na casa de câmbio e tá uns 15, 20 centavos a mais. Você gastou 28 reais na água, né, Ju?
Exato. É, um pedaço de pizza é 10 dólares, e é o que você encontra para comer. Então, você pensa, cada pessoa comendo um único pedaço de pizza, você vai para quase 60 reais de um único pedaço de pizza. Aí você vai com três pessoas, você gastou 200 reais. Eu entendo, sabe? É isso que eu falo. Eu super entendo a vontade de viajar, mas realmente reflete se está na hora, se vale a pena isso, ou se dá para ir juntando mais, compra, não deixa de comprar, mesmo que você vá ano que vem ou daqui 2, 3 anos, vai comprando de pouquinho em pouquinho cada mês, para assim você aproveitar muito melhor lá.
E tem também a questão também da esse assunto da rende muito, né? Também a pessoa, ela compra o quê? Papel moeda, ela vai no cartão de crédito, ah, mas o cartão paga o IOF de 6,8%. Mas aí você vai comprar tudo em dinheiro, você pode perder, ser assaltado e tudo mais. Ah, vou deixar no hotel, aí tem assalto em hotel. É tanta coisa para pensar numa viagem, né, Júlia, em relação a dinheiro, que vai longe o assunto.
Vai mesmo, isso é verdade. Até para fazer um só de viagem, porque é muito interessante. Eu vou falar o que eu faço. Eu costumo ir com um pouco de cada. Eu separo o dinheiro e eu deixo o dinheiro no cartão. Porque o dinheiro também você tem o IOF. Quando você vai trocar lá na casa de câmbio, você também acaba tendo esse desconto. A diferença só é que no cartão, agora eles ainda estão fazendo aquele câmbio do dia. Então acaba sendo um pouquinho mais interessante, dependendo do câmbio do dia, é claro, né? Mas vai dividindo, sabe? Ou você deixa um pouquinho com cada pessoa da família. Mas realmente é um negócio meio complicado sair de viagem, ainda mais com o dólar alto.
Meu Deus, ainda bem que a gente tá falando de dólar, né? De libra, né? Senão a gente acabou tudo, né? Júlia, queria muito agradecer a sua participação aqui com a gente. Obrigado por esse ano aí aqui no Estúdio CBN. A gente volta a se falar. Obrigado, viu, Júlia?
Eu que agradeço, um ótimo ano para você, Léo, para todos os ouvintes aqui. Me procurem lá no Instagram, @Júlia, para tirarem qualquer dúvida que eu fico à disposição.
Fechou. A Júlia, estamos lá conectados aí no Instagram da Júlia Mendonça para pegar todas as dicas. Júlia, obrigado, um ótimo ano novo para você. A gente se fala, um beijo, viu?
Outro, até.
Até.